Programa Ponto de Vista.
Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus.
Programa Ponto de Vista, estamos nos encaminhando para o nosso último bloco. Aliás, já estamos no nosso último bloco. A Natalícia fez uma pergunta ainda há pouco aqui, que o Alisson gostaria também de completar. Mas antes eu quero deixar um abraço aqui para a Salete, que está na audiência. Né, está parabenizando o programa e todos que idealizaram este programa muito bonito. Um abraço para você também, Salete. Voltando aqui à pergunta da Natalícia, né? A Natalícia falava sobre esse tempo de era digital, né? Como dialogar. Alisson, com a palavra você.
Esses dias um colega falou, meu pai está de aniversário. Eu perguntei, você já ligou, deu os parabéns ou foi fazer uma visita? Ele falou, não, postei no Face uma imagem, um parabéns, postei. Mandei no WhatsApp uma mensagem muito bonita para ele que eu copiei. E assim, já está parabenizado. Aí eu comecei a refletir isso. E nós, alguns dias atrás, dia 17 de maio, fizemos 13 anos de casamento. Então, para você manter vivo esse amor, uma maneira um pouco mais prática, eu não coloquei nada, que eu lembro, pelo menos, eu não coloquei nada no Facebook, eu não mandei nenhuma mensagem para Solange via WhatsApp. Eu retomei um método que nós tínhamos desde namoro, que era escrever uma cartinha. Então, eu comprei um presente singelo, coloquei próximo a ela, eu acordei mais cedo, fui trabalhar, ela ficou cuidando da bebê, e escrevi aquilo que nós nos escrevíamos enquanto namorados. Inclusive, fechei a conversa com uma sigla que nós tínhamos, né, que era ETA, eu te amo, né, e um D e um mais. Então, eu busquei daquele nosso passado algumas referências para que a gente reavivasse esse amor, né? O Papa fala muito profundamente nesse documento de que o casal precisa viver as três fases do amor, né? O amor erótico, o amor amizade, o amor filia e também, principalmente, o amor caridade. E eu acho que quando você deixa essa digitalidade, deixa esses meios um pouquinho de lado de vez em quando, faz bem. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai conseguindo viver esse amor mais concreto e fazendo com que a alegria brote no coração dos casais. A gente busca reviver isso a cada dia, a cada ano que passa, para que a felicidade venha na família, né? E não seja somente um motivo para a gente falar, mas seja um motivo principalmente para a gente vivenciar. Acho que é mais ou menos por aí. São importantes as tecnologias? São. Mas nós temos que, de vez em quando, olhar nos olhos e relembrarmos daquele amor que nasceu dentro dos nossos corações quando nós nos conhecemos.
Muito bem, agora são 8 horas e 31 minutos aqui no Mato Grosso do Sul. Nós estamos com Dom João Bosco Barbosa, presidente da Comissão para a Vida e Família da CNBB, que vai falar conosco agora. Dom João, o senhor me escuta?
Eu escuto.
Bom dia para o senhor, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Muito bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Coração.
Dom João, esse rapaz que estava falando aqui, esse senhor, chama-se Alisson, a esposa Solange, eles foram seus diocesanos em União da Vitória. E hoje são os coordenadores da Pastoral Familiar aqui na Diocese de Dourados.
Olha que coisa mais bonita.
Pois é.
Dom João, bem, Alisson e Solange, olha, um grande abraço.
Pois é.
Obrigado, igualmente.
Dom João, nós estamos falando hoje sobre a exortação apostólica e trazendo um pouquinho as perspectivas do documento. Falamos ainda há pouco aqui com o padre Rafael Solano de Londrina, né? E ele nos trouxe aqui algumas questões, né? E nós gostaríamos de aprofundar um pouquinho esta catequese sobre o documento, né? Para que chegue ao coração das pessoas e a rádio pode proporcionar um pouco, pelo menos um interesse para quem quer se aprofundar mais. Nós sabemos que o documento é fruto de um exaustivo trabalho, né, que os sínodos tiveram, né, com a colaboração de bispos e da própria pastoral familiar no mundo, né, dos movimentos também que trabalham com famílias. E muita gente esperava que o documento trouxesse, assim, revoluções, né? Revoluções segundo aquilo que a imprensa promulga. Mas o documento traz revoluções, diferente, né? O senhor poderia delinear para nós quais são, né, nas entrelinhas, essas novidades revolucionárias que o documento traz, que não são aquelas, provavelmente, que a imprensa noticiava, queria trazer?
Você definiu muito bem. A grande novidade desse documento não é aquela que as pessoas esperavam, ou pelo menos uma parte do grande público esperava, que houvesse mudanças doutrinais ou que houvesse alguma alteração na disciplina, na moral da igreja. Quanto a isso, o Papa é absolutamente fiel à grande tradição da igreja e, sobretudo, ao evangelho, que não pode mudar nunca. Agora, é de fato uma grande revolução. Engraçado que o Papa Francisco pede, bem no começo do documento, que a gente leia, mas sem pressa. Se a gente lê com pressa, a gente não entende qual é a proposta do Papa Francisco. Agora, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais, a gente percebe que por trás dessas palavras tão simples, tão bonitas assim, tão fáceis de entender para todas as pessoas, existe uma concepção completamente nova de pastoral familiar. Porque é um documento pastoral, não é um documento teológico, não é um documento de exposição de doutrinas, mas ele quer colocar em prática aquilo que foi sempre a doutrina da igreja. Se a gente toma o cuidado de ver desde o Vaticano II, passando pelos documentos posteriores, do Papa Paulo VI, do Papa João Paulo II, Bento XVI, a gente vai ver que a insistência da igreja era que a evangelização das famílias estivesse no centro de toda a evangelização. E agora o Papa Francisco nos oferece uma maneira de tornar isso prático. Então, na verdade, ele está nos oferecendo a possibilidade de colocar em prática aquilo que a Familiares Consórcio diz, aquilo que a encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, fala de uma maneira bonita, doutrinária. Ele coloca isso na prática. Então, aí está a grande revolução desse documento, Amoris Laetitia.
Dom João, a gente sabe que o senhor mesmo falou que o início do documento pede, assim, uma certa paciência para a gente assimilar. Talvez aqui, eu não sei se a gente poderia usar a expressão que a Conferência de Santo Domingos trouxe em 92 sobre a palavra enculturação, né? Porque nós vamos precisar, pelo menos a primeira leitura que eu fiz no documento, é que nós vamos precisar enculturar, né? Toda esta realidade doutrinal naquela prática, mas isso exige também que cada diocese, né, mesmo tendo uma linha mais geral, olhe para situações, assim como cada casal de segunda união ou cada casal com problema precisa ser olhado de maneira personalizada, me deu a impressão que as dioceses também precisarão fazer esse trabalho, né, de enculturação. A sua percepção também vai um pouco nessa linha?
Na verdade, nós estamos ainda tentando entender o tamanho dessa tarefa que o Papa Francisco nos passou. E esse aspecto da enculturação é muito exigente e temos que fazer isso com calma. Porque enculturação, em duas palavrinhas ali, a primeira é cultura.
Isso.
Nós vivemos dentro de uma cultura que está muito arraigada na nossa vida, na sociedade em geral. E essa cultura não é favorável à família. Ela é contrária à família, na medida em que ela é marcada pelo individualismo, pela competição, pela forma isolada em que vivem as pessoas hoje, às vezes dentro da própria casa. A cultura nossa levou a isso durante muitos anos. A tecnologia ajudou, o progresso dos diversos conhecimentos da ciência levaram a isso. Agora a gente precisa mudar essa cultura. E tem uma outra característica que o Papa Francisco lembra. Essa cultura, ela é diferente em cada lugar. Então ele diz, não adianta a gente resolver uma questão tão complexa com uma norma canônica, com uma exposição doutrinária. É preciso ir aos casos concretos. Daí sim, esse inculturação tem sentido. Ou seja, a gente tem que entrar dentro da cultura de cada lugar, de cada região, de cada povo. E assim, então, o trabalho muito grande da Conferência Episcopal de um país, da equipe diocesana, da paróquia e de cada um dos agentes da pastoral familiar, seja o padre, seja leigos, que temos que tomar nas mãos isso e chegar às últimas consequências dentro da lógica da misericórdia, que é isso que pede o Papa Francisco. Você tem toda a razão.
Dom João, falando sobre questão de conferência, nós sabemos que a nossa conferência, pela dimensão territorial do país, né, não é fácil trabalhar porque as culturas são diversas, né, embora tenhamos a mesma língua, né, vivamos num mundo globalizado, a televisão que sai do Rio de Janeiro e de São Paulo chega em qualquer canto, né, dá-se a impressão, portanto, que a gente teria uma certa uniformidade. A gente sabe que não é bem assim. Como é que a conferência se organiza e, sobretudo, a partir de agora, para ajudar as dioceses a devagarzinho e assimilando esse documento que, como o senhor disse, é uma revolução?
Eu acho que o trabalho que nós temos na Comissão Nacional, na Comissão Episcopal, Pastoral, para Vida e Família, é imenso. A gente já tinha essa dimensão antes da Amoris Laetitia, agora mais ainda. A gente percebe que não é possível fazer um trabalho isolado da comissão. Ela tem que interagir com a catequese, ela tem que interagir com a comissão de doutrina, ela tem que interagir com a comissão de ecumenismo, ela tem que interagir com a comissão de leigos, ela tem que interagir com ministérios ordenados, enfim, toda a pastoral da família, ou se a gente quiser ser mais preciso com o Papa Francisco, a pastoral do amor familiar, a partir da Amoris Laetitia, tem que se envolver todos os segmentos. Esse que é o difícil. Mas é também isso o bonito da coisa. Quer dizer, nós temos que partir para uma ação evangelizadora de conjunto, aquilo que a gente chama sempre de pastoral de conjunto, em que a família seja objeto de evangelização e, mais do que isso, que ela seja sujeito de evangelização. Quem vai evangelizar não é o padre, não é o bispo, não é a conferência episcopal. É a família. As famílias que se entenderem que têm uma missão com relação às outras famílias, com relação aos irmãos. Eu acho que é por esse caminho que a gente tem que andar.
Então, João, existe já algumas... Eu fiz até essa pergunta ainda há pouco aqui para os casais que estão conosco aqui no estúdio, né? No seu conhecimento de Brasil, quais iniciativas, porque eu acho que também a própria exortação já recolhe algumas iniciativas, né, que existem mundo afora, mas no Brasil, quais iniciativas transformadoras o senhor na comissão da CNBB já percebeu que já estão em andamento dentro dessa perspectiva?
Veja, o universo é tão amplo e tão vasto que eu não vou conseguir dizer para você, olha, essa iniciativa ou aquela. Existem muitas iniciativas, em todas as linhas. Desde a linha da vida, da bioética, do acompanhamento dos casos específicos de famílias que estão em crise, que estão em situação de dificuldade com os filhos, por exemplo, na linha da defesa da vida contra o aborto. São muitas as iniciativas. Nós tivemos uma pequena visão disso no simpósio nacional que tivemos em Aparecida no último dia 22 de maio. Ali, a gente viu diversas experiências, seja na linha do pós-matrimônio, seja na linha dos casos especiais, aqueles que precisam mais atenção por parte da ação evangelizadora. Esses exemplos por mais que a gente cite, são poucos diante da complexidade que existe nessa questão. Eu só diria assim que por todo o Brasil e por todo o mundo, eu suponho também, esteja acontecendo uma grande efervescência, e a gente vai ver, sem dúvida nenhuma, o resultado disso na ação pastoral da igreja que vem pela frente.
Então, João, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para os nossos ouvintes da Rádio Coração, sobretudo nessa perspectiva da exortação papal.
Eu acho que a grande esperança que brota dessa exortação faz com que a gente veja realmente um novo tempo na evangelização da igreja. Eu queria falar para aqueles que são os nossos ouvintes da Rádio Coração, que são bem igrejeiros, que são aqueles que estão comprometidos com a ação da igreja, que nesse momento vistam esse convite do Papa Francisco de sermos famílias que evangelizam famílias. E para aqueles que estão ouvindo, que ainda não chegaram muito perto da igreja, que às vezes vivem situações familiares que são exigentes, desafiadoras, o convite do Papa Francisco, aproximem-se dos pastores e os padres, os pastores, os que são evangelizadores leigos, os movimentos familiares, abram o coração para aqueles que se aproximam com suas feridas, com as suas histórias, com as suas vidas colocadas diante da igreja para que seja vivida na fé cristã. Eu acho que é um momento de grande graça e nós devemos ver isso com muita esperança, com muito amor. Essa é a minha mensagem e que Deus nos abençoe a todos nesse caminho.
Muito obrigado, um bom dia para o senhor e um bom trabalho.
Bom dia a todos os amigos aí.
Muito bem, falamos aqui com Dom João Bosco Barbosa, que é presidente da Comissão para a Vida e Família. Tem uma música aqui da Joana, olha, para esquentar o seu coração, né? E você tomar gosto pelo show que virá no próximo sábado. Horas e 46 minutos. O Elton que quer deixar a Joana, vou chamar de irmã Joana já já. Ele só quer cantar música religiosa. A mulher canta música secular também, rapaz. Olha aí, ó. Mais uma. Próximo sábado, no Salão de Eventos da Unigrã, hein?
Felicidade foi.
Essa ela não vai cantar, viu, Elton? Eu já vi o repertório. Essa ela não vai cantar. Então vamos aqui para a nossa entrevista. Nós estamos perto do final do nosso programa. Eu queria ouvir aqui dos dois casais, né, que estão aqui, iniciativas, já que nós falamos de questões localizadas, iniciativas que vocês percebem que na diocese pode ajudar a gente a aplicar, embora tenhamos muito tempo, não podemos correr, como diz o documento no início, né? Temos que pensar bem, não podemos ser imediatistas, mas iniciativas que vocês acham que já estão em andamento e que podem ser melhoradas ainda também a partir do nosso trabalho aqui na Diocese, olhando para a nossa exortação apostólica, a alegria do amor, ou amor Letícia, né?
Então, Padre Crispim, eu queria salientar um desafio que o Papa coloca aqui para as pastorais, que ele chama aqui, então, que as pastorais, ela tem que ser até a pastoral da misericórdia, né? Foi falado bastante aqui de pastoral de conjunto. E hoje, nesse documento, a gente, para poder abordar mesmo, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? E aí, trabalhando essas iniciativas, onde ele aponta bastante problemas de crises das famílias, né? Algo que já está sendo feito, inclusive pelo senhor, que desenvolveu aqui na catedral, né? É esse serviço de acompanhamento de casais. Então, ele sugere aqui que para poder superar essas crises, né? Se não tiver uma base bem formada, casais com uma formação suficiente para acompanhar esses novos casais que vão se iniciar nessa caminhada conjugal, isso pode desandar com a família, porque ele coloca sempre que a família é a base de toda a estrutura familiar. E aí o parágrafo 232 diz assim, ó, é bom acompanhar os cônjuges para que sejam capazes de aceitar as crises que lhes sobrevêm, aceitar o desafio e atribuir-lhes um lugar na vida familiar. Os casais experientes e formados devem estar dispostos a acompanhar outros nessa descoberta, para que as crises não os assustem, nem os levem a tomar decisões precipitadas, né? Então, essa é uma decisão muito bacana, que ele sugere, que a gente já tem desenvolvido, né? E outra iniciativa que a gente iniciou há pouco tempo, que ainda embora esteja começando, mas precisa de muito incentivo, né, para trabalhar a pastoral de conjunto, para funcionar de forma como deveria ser, é as escolas de família, onde você continua dando incentivos, dando formação, dando conhecimento e dando base para que as famílias discutam problemas comuns, que ele também aponta aqui, né, problemas relativos à viuvez, à saúde, à educação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e a escola de família aborda vários assuntos nessa temática, né? Então, essas iniciativas a gente tem iniciado aqui na Diocese, nós iniciamos a escola de família na paróquia Bom Jesus, mas se não tem, de fato, esse incentivo em relação às próprias pastorais que acompanham, isso pode não dar certo. Então, é preciso caminhar juntos para que a solução comece a apontar resultados lá no futuro, né, para que essas crises sejam evitadas, né?
Muito bem. Solange?
Essa caminhada em conjunto, como o Dom João Bosco já falava, na catedral, na nossa diocese, também já acontece. A pastoral familiar caminhando junto com a catequese, por exemplo, porque não adianta trabalhar um lado só da família sem que estejam todos os seus membros evangelizados. Então, temos, por exemplo, o acompanhamento aos pais dos catequizandos, que é feito por membros da pastoral familiar, que normalmente conseguem arraigar esses casais também que façam parte da pastoral familiar, e assim vai se tornando um ciclo, onde vai se evangelizando dentro da própria casa, para que assim possam ser evangelizadores, né?
Assim como também dentro da pastoral do batismo, né? Alguns casais da pastoral familiar que fazem parte dessa pastoral do batismo, que vão acompanhar as famílias lá, além daquele curso dentro da paróquia, mas também o acompanhamento mais próximo das famílias, preparando a família para o batizado, para o ingresso desse novo filho de Deus na igreja, para que ele aconteça da melhor maneira possível.
Não sei se vocês gostariam de levantar mais alguma coisa para a gente concluir o programa, finalizando assim, né, a partir do documento, a partir daquilo que nós ouvimos, né, vamos fazer aqui, vamos amarrar alguns pontos. Alisson, depois...
Dentro da diocese, a gente tem trabalhado com um foco um pouco maior, até depois de uma conversa com o Dom Henrique, nós temos trabalhado o foco bastante forte do pré-matrimônio, né, para que esses casais sejam bem preparados para que depois... No pós-matrimônio, nos casos especiais, nós tenhamos um fardo um pouquinho mais leve. Então, esse trabalho no pré-matrimônio, com relação ao que a Cida estava falando, do acompanhamento dos noivos, mas também isso pode ser mais remoto do trabalho dentro do batismo, trabalho dentro da catequese, e nós temos um viés hoje que tá começando a pegar bem, que é o trabalho com os namorados. Nós vemos lá no início do documento, o Papa fala assim, que depois do observado pelos padres sinodais, ou seja, tudo que foi trazido pelos padres, pelos bispos, para o encontro, para o sínodo, ele chega à conclusão assim: o desejo de família permanece vivo nas novas gerações, né? Então, as novas gerações querem formar família, permanece vivo e latente esse desejo. Então, nós temos, por exemplo, desenvolvido um trabalho junto aos namorados, né, os grupos de namorados. Na paróquia Imaculada Conceição já existe, existem em outras paróquias já essa intenção, convidando o casal que acompanha, a Mirella e o Ademir, acompanham ali na Imaculada Conceição, para que faça essa disseminação desse trabalho, que tem sido muito rico e bastante proveitoso, porque o casal já chega, caso não desfaça, porque é o momento de discernimento vocacional, de família e até de casal. Quando chega no noivado, quando chega mais próximo ao matrimônio, esse relacionamento já está mais maduro, já está mais firme, inclusive em nível de fé, em nível de igreja, né, uma maturidade não só pessoal, mas também espiritual.
Posso complementar?
Claro.
Então, tem um outro item, né, que ele fala, inclusive, assim, já pensando nisso, né, o Papa levanta muito essas bases. Então, se você trabalha o namoro, o batismo, o matrimônio bem sedimentado, né, bem acimentado, né, ele aponta lá no item 163 sobre a transformação do amor. Então, se tudo isso tem sido trabalhado passo a passo, né, que vai acontecer lá no final, na velhice do casal? Então, ele lembra, né, que o amor conjugal, ele sofre transformações, né? Então, para que o casal consiga superar todas essas fases... E você não pode enganar as famílias dizendo que o amor é imutável. Ele fala que não, que você tem que preparar-se pensando que a aparência física do casal vai mudar. Então, claro, você não está mudando, prometendo uma coisa que você não vai poder cumprir, mas na perspectiva de que você vai se adaptar à vivência e à adaptação física desse casal. Aí ele coloca assim, que isso não é motivo para que a atração amorosa diminua. Porque um cônjuge enamora-se pela pessoa inteira do outro, como identidade própria, e não apenas pelo corpo. Então, aí que você vai considerando esse amor fraternal, esse amor filial, para que também possa se transformar em amor ágape lá no futuro, porque o amor eros já passou. Mas a conjugalidade do casal...
Digamos assim, o amor eros, né, mudou também, né?
Exato, né? Mudou. Ele não deixa de existir.
Exato, é.
Ele lembra, né, para a gente, que a família não é perfeita, mas ela pode ser muito bem traduzida neste mundo moderno, através do casamento, ou melhor, do matrimônio, né? Lembrando que o matrimônio, ele hoje é cada vez mais dinâmico, né? E vai se construindo ao longo do caminho, né? Ele não é um produto pronto, é acabado, é isso aqui e acabou, né? Então ele vai se construindo, se transformando. E com a chegada dos filhos, se preocupado com essas educação, com a educação, né, nós vamos refletir esse amor nos nossos filhos e, por conseguinte, em toda a sociedade, né, com essa transformação, pouco a pouco, mas começando em casa, começando na família.
Muito bem. Concluindo, Solange Alisson.
Acredito que o grande convite dessa bela reflexão, da exortação, é vivermos a cada dia a intensidade da família. É viver com essa humildade, a caridade e a misericórdia, essa instituição tão querida por Deus.
E lembrando também que quando a gente faz o convite às pessoas, às famílias a participarem da pastoral familiar, elas falam, mas nós não somos muito exemplo. Na pastoral familiar ninguém é exemplo de nada. Nós somos todos pecadores e por isso que estamos lá.
Começa pelo padre.
Estamos buscando, né, essa melhoria contínua. Então, a gente convida a todas as pessoas, a todas as famílias que quiserem fazer parte desse grupo conosco, desse esforço contínuo pela melhoria da família, né? Agradeço a todos os movimentos e pastorais que colaboram com a família e para que continuem nessa missão, né? Que o amor seja sempre o motivo da nossa alegria.
Pela nossa melhoria, né? Porque nesse trabalho a gente consegue ir melhorando muito nós mesmos, né?
Uhum. Só para fechar, Padre Cristina, no último parágrafo da exortação, complementando as palavras do Alisson, ele diz assim, ó: nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento de sua capacidade de amar. Então, creio que só demonstra que, de fato, a gente não vai ter uma família perfeita, mas que isso é construído no dia a dia, né?
Muito bem, nós estamos finalizando o nosso programa e gostaríamos de deixar aqui a nossa solidariedade cristã para o nosso amigo Marlo Fábio, que é o nosso sonoplasta aqui dos sábados, mas que hoje não está por causa da morte do seu irmão Marcelo Humberto, que faleceu aos 48 anos. Nossa solidariedade, nossos sentimentos, nossa oração para ele. E, mais uma vez, finalizamos com a Joana, lembrando que no próximo sábado, a partir das 21 horas, na Unigran, no Salão de Eventos, teremos um show beneficente para a reforma da capela da nossa catedral. Você pode adquirir o seu convite lá na Secretaria da Catedral.